Eu falei no começo, mas não tinha áudio. Então vamos ter que repetir. Hoje a gente está terminando a série, né, que nós escolhemos, o assunto que nós escolhemos para falar no mês de outubro. E a gente termina o assunto hoje. E falando então dessa questão, disso que é comum do ser humano, viver sob pressão. A gente passa por isso, a gente sente isso, a gente pode descrever isso, independente da fase da vida que a gente está, né? A gente sempre vai estar sendo pressionado e exercendo pressão sobre outras pessoas, porque é assim mesmo que a gente trabalha para desenvolver as pessoas. Às vezes isso é legítimo, isso não é legítimo, e a gente trabalha essas questões. Uma das coisas que a gente percebe que a gente exerce pressão sobre o globo terrestre, sobre a Terra. Uma das coisas que a gente está vendo agora, a gente está tendo uma convenção enorme que está acontecendo lá na Europa, e essa convenção tem a ver com o clima. Porque a humanidade existindo, do jeito que existe, do jeito que faz as coisas nesse planeta, exerce pressão sobre o nosso sistema. Então, as águas, a temperatura, o jeito que a gente polui, tudo isso, a gente exerce pressão a ponto do planeta não suportar a gente. Então, a gente está num ambiente que está sofrendo com a presença humana. Porque a gente, para viver o desenvolvimento, a gente gasta aquilo que talvez não consiga ser reposto. Talvez não possa ser reposto. E a gente precisa repensar o nosso jeito de viver. Então, diminuir algum tipo de consumo que nós temos, diminuir o tipo de poluente que nós criamos e assim por diante. Então, a gente está num sistema que não aguenta, não aguentará se nós continuarmos esse tipo de impacto. E aumentar a temperatura da Terra significa que as próximas gerações vão sofrer mais do que a nossa, que já está sofrendo, já tem passado, e claro que aquilo que é mais frágil no nosso sistema, que são os animais, que são toda a nossa construção aí de plantas, de os corais e tudo mais, que compõem esse sistema que tem a ver com a conexão de água, terra, mar, a gente vai percebendo que o dano é certo. Uma das coisas que a gente vê que é o tamanho da nossa população na Terra. Na década de 80, a população na Terra ela foi o ápice do seu crescimento em toda a história. Na década de 80, foi a população na Terra mais cresceu foi nessa década. Em 10 anos, ela cresceu mais de 140 milhões de pessoas. E nunca aconteceu isso. Mas ela continua crescendo numa taxa alta. E hoje nós somos 7,9 bilhões de pessoas no planeta. 7,9 bilhões de pessoas. Então, 7 bilhões e 900 milhões de pessoas. Isso é número do mês de outubro de 2021. Esse mês aqui, a gente atingiu esse número de pessoas. Então, aí a gente tem que faz umas contas. Você deve ter visto, se a população do Brasil fosse uma vila de 100 pessoas, o que seria? Você deve ter lido isso em muitos lugares, se a população do Chad fosse isso, se a população da Colômbia, da Venezuela, se a população da América Latina, se a gente sempre faz isso quando a gente começa a fazer as contas e fazer as proporções aplicado a algum quesito que está nas pesquisas. Mas uma coisa é interessante, li essa semana que se a população do mundo fosse uma vila de 100 pessoas, 67 dessas pessoas estariam longe de Deus. Longe de Deus no sentido de que escolhem ou não estão conhecendo Deus como nós conhecemos. Nós que estamos aqui ouvindo, né, mesmo que você não seja cristão, você não se denomine cristão e está ouvindo aqui a gente agora, você está num grupo ou talvez esse grupo esteja definido por gente que está mais distante que você. Porque não está querendo nem ouvir e nem tem acesso à mensagem como você está ouvindo agora. E 20 dessas 100 pessoas seriam pessoas que estarão em extrema pobreza, em miséria mesmo. Gente que está comendo uma refeição hoje e não sabe qual será a próxima. É gente em extrema pobreza. Então, é sendo você com uma gota de humanidade. Se você tiver uma gota de misericórdia, você não pode ser tão misericordioso assim, você nem é tão bonzinho, de vez em quando você é ruim, você faz umas maldades, pensa mal dos outros e tal. Se você tiver uma gota de humanidade e uma gota de misericórdia, quando você pensa em 20% da população mundial, 20% da população mundial que está hoje sem saber qual vai ser a próxima refeição ou de onde virá a sua próxima refeição, é um negócio que aperta o coração. É uma coisa para a gente pensar. Então, famílias que por causa da fome são escravizadas, que por causa da fome elas são usadas, elas são abusadas justo por causa da fome. Então, elas acabam sendo escravizadas em nome do próximo prato que ela vai comer. Está trocando trabalho em troca de comida, trocando trabalho por comida. E aí aceita qualquer condição. E essas pessoas, por conta da miséria, são capazes de qualquer loucura que você consiga imaginar, elas são capazes de fazer. E, para fazer uma ligação com isso, as imagens que a gente viu há uma semana e meia agora, 10 dias, tem uma imagem que correu o mundo de pessoas no Ceará praticamente atacando um caminhão de lixo. Um caminhão de lixo estava sendo recolhido, o lixo de uma área de restaurantes lá no Ceará, em Fortaleza, e as pessoas estavam praticamente atacando esse caminhão. E o lixo, e revirando o lixo para pegar os restos, para levar para casa, para comer. Isso é chocante, incômodo para mim, e eu acho que uma gota de misericórdia no coração dessas pessoas que eu descrevi, né? Você fica mexido com isso, fala, como pode alguém revirar o lixo para levar comida? Comida que sobrou, que são restos de um restaurante. Restos não aproveitáveis, né? Então, significa que alguém pode ter comido nesse restaurante, desprezou a comida, e aquela comida que foi desprezada, alguém está pegando. É uma coisa absurda. E essa comida, por estar no lixo, não estava preservada. Então, ela pode estar estragada. E as pessoas estão comendo a comida estragada. A gente também teve informações e teve imagens aí que andaram povoando as redes sociais e os jornais de pessoas que estão na fila do osso no Rio de Janeiro. Então, é gente que está nessa fila da miséria que não sabe o que vai fazer para comer. Então, a gente está olhando para 20% da população mundial que está desse jeito. Só que a gente olha pensando em 20% da população mundial, a gente fica pensando, ah, isso está muito longe de mim, isso está lá no outro lado do mundo, isso está lá no extremo, nos extremos do nosso país, está lá no sertão, está lá no, nas pessoas que estão, de algum jeito, mais na periferia do nosso sistema. E aí a gente descobre que está perto, porque Fortaleza é uma das capitais do nosso país. Rio de Janeiro é uma das cidades que são mais mencionadas no mundo como destino turístico. As pessoas perguntam assim, que lugar que você quer conhecer? Rio de Janeiro entra nas primeiras 5 de quase todas as pessoas que viajam pelo mundo. Rio de Janeiro entra numa das 5. Das 5 cidades que a pessoa tem o sonho de conhecer. E nessa cidade que as pessoas têm o sonho de conhecer, está acontecendo das pessoas estarem entrando na fila do osso. Grave demais. Então, quando a gente está olhando para isso, a gente fala assim, como que a gente vai lidar com isso? Porque isso é uma pressão sobre nós. Se a gente está preocupado, pensando assim, como que a gente resolve esse problema? Como que eu lido com isso? Isso é miséria. Agora, tem 67% das pessoas que estão longe de Deus. Parte dessas pessoas, desses 67% que estão longe de Deus, não tem sequer uma gota de misericórdia por aqueles 20% miseráveis. Então, a gente vai. É certo que também a gente vai encontrar cristão que não tem misericórdia nenhuma e vai ser parte daqueles que vão aproveitar da miséria alheia. Mas, teoricamente, esses dois grupos são aqueles que estão prontos a se submeter a qualquer coisa, ou a se submeter. Ou a propor, mas entrar naquele ciclo dessa série que eu mencionei na primeira mensagem da série sobre pressão, Round 6, que é um grupo de milionários que promovem um tipo de competição dentro de uma espécie de reality show, fechado, claro, não aberto para todo mundo, onde as pessoas colocam a vida em jogo. Quem sobreviver, entre mais de 400 pessoas, quem sobreviver vai ficar milionário. Mas para ele ficar milionário, essas 476 pessoas, 475 pessoas, necessariamente não podem sobreviver. E aí a pessoa entra nesse jogo. Então, gente, 67% das pessoas que estão longe de Deus, eu não diria que são todas essas 67, Mas eu diria que parte das pessoas não tem uma gota de misericórdia a ponto de descobrir um jeito de ter prazer com a miséria alheia. Ou descobrir um jeito de ficar milionário, mesmo que isso possa custar a vida de alguém. Ou gente que está tão na miséria, esses 20%, que a vida já é uma desgraça tão grande que correr risco de morte, para quem sabe não ter mais a pressão da fome do dia seguinte, vale a pena. Eu estou colocando nesses dois números aqui, essa pressão, mas a gente pode também considerar que aqueles que formam os 33% de pessoas que estão andando com Deus também podem estar tanto no grupo daqueles que passam necessidades e estão na linha da miséria, ou daqueles que são capazes de qualquer loucura para aproveitar da miséria alheia. Pode ter. Mas a gente sabe que, né, nessa história, né, mesmo as pessoas sendo supostamente de Deus, eles afligem os outros e trazem maldade para os outros. É simples a gente olhar para isso. Quando a gente olha para a história, e como eu estou aqui falando de uma mensagem, né, não estou dando uma palestra de engajamento social, estou falando dando uma mensagem, a gente pode ver que aquelas pessoas que eram aqueles que, aparentemente, naquela sociedade onde Jesus viveu, mais amavam a Deus. Aquelas pessoas que eram capazes de dizer textos e mais textos completamente de cabeça. Tinham conhecimento, eram capazes de discutir temas profundos e falar até assuntos, dominar assuntos e dominar práticas. Essas pessoas jejuavam. Algumas jejuavam uma vez por semana, pelo menos. Essas pessoas aqui, elas tinham processos bem definidos na relação com a sua família, na relação com os seus filhos, na relação com a igreja, na relação com a comunidade, na relação com o poder, pagavam um imposto, davam o dízimo, faziam tudo que a religião diz para fazer. Só que são essas pessoas que eram aqueles que mais estavam com Deus, então eram, se fosse uma vila de 100 pessoas, aplicado àquilo que a gente conhece na Bíblia, eram aqueles 33% mais perto de Deus que a gente podia, se tivesse algum jeito, podia medir. Mas foram essas pessoas que levaram Jesus para um julgamento injusto, para os julgamentos, né? Porque não foi só um que ele passou, mas levaram Jesus a julgamento, aprovaram a tortura de Jesus, e foram eles que levaram Jesus à morte. Então, para a gente perceber que o fato dessas pessoas se aproximarem de Deus religiosamente, as coisas não mudam. Porque a gente pode estar completamente conectado com aquilo que as pessoas socialmente dirão, isso é ser religioso, isso é ser de Deus, e a gente vai ver que tem muita maldade feita em nome de Deus. E Jesus passou por isso. Então, considerando então, que a gente vive nesse mundo, não tem como a gente viver nesse mundo sem ter alguma pressão na hora que a gente olha para a miséria. Para a miséria no sentido de fome mesmo. Não há como viver nesse mundo no sentido, sem pressão, no sentido mais duro do que é olhar para a injustiça imposta por aqueles que parecem que seguiam Deus, que viviam com Deus, que andavam com Deus. E não há como a gente viver nesse mundo, levando essas informações que eu acabei de falar a sério, sem sentir que a gente está pressionado. Não há como levar uma vida por aqui sem alguma pressão. E eu imagino que essas informações que eu estou dando aqui nem era alguma coisa que você estava considerando que era alguma pressão para você hoje. Você estava pensando, talvez, na pressão do boleto de amanhã, talvez na pressão do trabalho dessa semana, talvez no alívio desses dois dias que ainda tem aí desse feriado, para não ter que lidar com a pressão do trabalho. Mas você não tinha considerado a pressão desse jeito que eu estou falando aqui. Mas eu queria que você considerasse isso, e Jesus, quando estava falando com os discípulos, aqueles que são os... quando a gente fala discípulos, a gente está colocando a conversa de Jesus com os discípulos, a gente quase sempre, quando se refere a isso, está falando daqueles 12, os primeiros que andaram com ele. Nesse caso aqui, a gente está falando de 11. Os 11 discípulos originais. Mas eu tinha outros que estavam ali andando também. Mas eu quero ler o texto aqui, é Atos capítulo 1. A partir do versículo 6. Atos capítulo 1, a partir do versículo 6. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles, e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como o viram subir. Quando a gente olha aqui no capítulo 1, um pouquinho antes aqui, então lembra que quando você for ler Atos e você percebe que tem algumas referências que está meio... Parece que ele está no mesmo assunto e tem uma... algo que já foi dito. Lembra que Atos, ele tem uma ligação direta com Lucas. O Evangelho de Lucas é o mesmo escritor. Então, é como se ele fosse um texto contínuo. E essa referência está lá. Então, quando você fala, mas não tem a grande comissão está em Mateus, está em Marcos, mas não está em Lucas. O texto é de Lucas. A grande comissão está escrita de um outro jeito aqui em Atos. É a grande comissão escrita por Lucas. Então, a gente pode ter esse olhar aqui. Mas, quando ele está falando... Aqui, no capítulo 1, antes, na parte que eu não li, a gente tem Jesus se relacionando várias vezes com os discípulos, conversando com eles, dando várias dicas, teve muitas conversas, é isso que a gente tem aqui no texto. Mas, versículo 3, principalmente, a gente vai encontrar isso. Mas a pergunta deles, diante de tudo isso, então Jesus passa 40 dias com eles e eles já estão acostumados com esse Jesus, que já não é mais aquele Jesus... antes da crucificação, é um outro momento. Então é Jesus que aparece e desaparece, Jesus que atravessa a parede, Jesus poderoso de um outro jeito, Jesus glorificado, e nós seremos glorificados na maneira de Cristo. Então é esse Jesus que está diferente, e eles estão todos animados com esse, encontrar e lidar com esse Jesus, que é diferente e é bem poderoso. E aí eles perguntam: é agora que vai acontecer aquela grande mudança da qual você vem falando o tempo todo para a gente? É agora que o reino vai ser restabelecido e o poder, né? A pergunta é diretamente sobre: o Senhor restaurará o reino a Israel? A Israel vai mandar em tudo agora? Vai ser agora que vai acontecer? Aí Jesus diz para eles assim: não. Mas não posso falar. É isso. Não, mas eu não posso falar. Porque todo o tempo que ele está falando, ele fala de horas são desconhecidos. Mas aqui ele não fala como se não soubesse. Ele fala: não convém vocês saberem, vocês terem essa resposta. Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Quer dizer, agora ele já sabe, mas não é para vocês saber. Então, assim, aquilo que eu comecei falando aqui, que a nossa natureza, o nosso planeta clama por essa restauração. O nosso planeta fica em ordem de novo, no sentido de vencer esse caos que acontece, inclusive, com a natureza, com aquilo que... Não é necessariamente os seres humanos, a natureza, tudo que está para além do ser humano. A natureza clama por essa redenção, é o que a palavra fala. E aqui, vocês sabem que isso vai chegar, mas não ainda. Ainda não. Não é agora. E aí, o que acontece com eles, imagina assim, se não é agora, não dá, sabe quando... Está no grupo assim e eles estão ouvindo aquilo que vai mudar, o mundo vai ser... Então, imagina a cabeça desses caras. O mundo vai ser um lugar perfeito, as coisas vão estar funcionando, todo mundo amando todo mundo, não vai ter mais essa injustiça que aconteceu com você, não vai ter mais essa miséria da qual eu falei aqui agora há pouco. As pessoas não vão estar se matando em nome de Deus sem o conhecerem. As pessoas vão estar criando caso, não estar atacando umas às outras em nome de Deus. As pessoas não vão estar morrendo de fome. Isso vai ser a restauração. E quando é que essa restauração vai acontecer? Ele disse: vai acontecer, mas eu não posso dizer quando. Aí o pessoal, quando tem essa notícia, dá uma dor no coração. Porque quando tem essa notícia, eu me lembro desse caminhão de lixo que eu falei para vocês. Eu me lembro que tem gente comendo osso que está no descarte do açougue. Eu me incomodo com isso. E quando me incomodo com isso, penso, Deus, quando você vai restaurar todas as coisas? Quando você vai resolver isso? Era isso que os discípulos estavam falando. Quando que essas coisas vão ser resolvidas? Quando que essa história vai mudar? Quando que esse sofrimento vai mudar? Quando que a injustiça vai acabar? Quando que a corrupção termina? Quando que isso passa? Quando que o mal da humanidade muda de vez? Vai acontecer, mas eu não posso falar. Na hora que fala isso, dá aquela murchada nos discípulos, e também dá em nós. Dá aquela desanimada. E ele já começa no... Não vai acontecer já, mas... Porém, receberão poder para ser minha testemunha. No meio da miséria, no meio do caos social, no meio da injustiça, lá no seu trabalho, em toda parte, em toda situação, em cada camada social, em todas as crises, lutar para restaurar o meio ambiente, lutar para restaurar todas as coisas, vocês receberão poder para ser minha testemunha e testemunhar do poder de Deus no meio desse caos. Então significa o seguinte, vai ter pressão, mas você tem poder. Nós vamos continuar vivendo e lidando com o mundo nesta pressão. Nesta pressão que, de algumas formas, a decadência parece terrível e até insuportável. E algumas vezes vai tocar a gente a violência por conta da miséria, por conta dessas pessoas que andam sem entender que elas precisam voltar o coração a Deus, elas não conseguem compreender que Deus é o único meio. Através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, o encontro com Deus é o único meio para que a gente tenha restauração de todas as coisas. Para ser testemunha, e testemunha é o nome, a palavra de testemunho nesse caso aqui, é martíria. É mártir. Aqui era radical, para essa galera aqui, para a gente aqui está mais fácil, aqui no Brasil, principalmente. A gente, aliás, é uma coisa interessante, viu? Importante agora colocar um ponto aqui para todos nós. O ponto é, não tem sentido nós, brasileiros, nos comportarmos como vítimas diante do nosso sistema. Vítima, porque nós somos cristãos, nós somos perseguidos, nós somos... Não é verdade, não é verdade. Isso aí é papo furado desse povo aí que nós não somos perseguidos em nada. Está aqui tudo aberto, as portas aqui, estou fazendo aqui uma reunião, quem quiser entrar pode entrar. E não vai, a gente não está perseguido de jeito nenhum. Estou transmitindo aqui, livre, sem problema nenhum, pela internet, para quem quiser ver, livre. Eu posso falar o que eu quiser. Aliás, eu tomo cuidado com algumas coisas que eu falo, mas vocês sabem quantos pastores e padres e líderes espirituais aqui no nosso Brasil falam um monte de bobagem. Um monte de coisa que não dá nem para repetir. E depois, no final, fala que a gente está sendo perseguido. Isso é mentira, nós não estamos sendo perseguidos. Não tem perseguição nenhuma. Aqui a gente está livre. E toda vez que a gente vem com esse papinho de vítima, a gente não trata dos problemas reais da nossa sociedade. Nós recebemos poder para ser mártir, no sentido de levar o evangelho, a verdade de Deus, para essas pessoas que ainda não experimentaram uma conexão real com Deus, e para levar o que aquele que hoje está na miséria precisa. Para cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, do miserável. Aquele que está em miséria, nós recebemos poder para fazer isso. Aquele que está, né, lidando com a pressão, mas vivendo no poder do Espírito Santo, pode encontrar formas criativas de enfrentar essas questões todas. Agora, não vai ser se comportando como vítima, porque nós não somos. De verdade, nós não somos. Nós não somos. Os cristãos aqui no nosso país, nós talvez sejamos um dos países hoje mais cristãos do planeta. E por que nós somos? Né? Se a gente soma os cristãos católicos, os cristãos evangélicos e os cristãos que não estão necessariamente nesses dois grupos, nós ultrapassamos 80%. Então, falar uma coisa dessa, se comportar como vítima e dizer, não tem sentido. Não tem sentido. Então, existem minorias e, olha, guarde isso no seu coração. Existem minorias e não somos nós. Nós não somos minoria. Agora, para lidar com esse poder, aí a gente vai falar assim, mas você acabou de falar que 67 99,9% das pessoas não voltaram para Deus. É. Isso é verdade. Voltar para Deus é outra coisa, mais profunda ainda. Mas a gente recebe poder para lidar com esta pressão, a pressão da nossa sociedade, e ser testemunha de Jesus, o que é uma coisa maior ainda. Eu acho que a gente está com esse poder à disposição, mas a gente não está usando. O poder está aí à nossa disposição e a gente não usa. A pressão está grande, mas a gente não está usando, a gente está indo na nossa própria força. E quando a gente vai na nossa própria força, a gente usa argumentos que não têm sentido, como se fazer de vítima quando a gente não é. Agora a gente tem um montão de controvérsias a respeito da homossexualidade, do beijo do filho do super-homem. Num quadrinho, gente. Numa revista. Quadrinho, gente, do céu. E as pessoas estão mais incomodadas com isso do que com a fome daquele pessoal lá no lixo. Tem gente que está afim mais de conversar sobre essas coisas do que conversar de verdade com assuntos que são do mundo real. E a gente não está considerando que, sim, as pessoas que fizeram a opção de não ser, de não estar, né, dentro dessa lógica do heterossexual, esses são minoria de fato. De verdade, são minoria. Em relação ao cristianismo, são minoria. Em relação a este mundo como um todo, são minoria. E a gente despreza esse fato deles serem minoria e a gente começa a criar e provocar ou fazer um turbilhão de coisas em cima de uma fala de um jogador de vôlei. As pessoas acham no direito de, em cima disso, proliferar tanto comentário. E tem tantas coisas piores que foram ditas. Daí o comentário é pior, né, geralmente, do que... Ele falou uma coisa que a gente pode até falar, será que é tão grave? E aí a gente pode até discutir isso. Mas tudo que foi dito depois disso, tem coisa que é grave demais. Tem coisa que não tem sentido nenhum. Como é que a gente pode ser testemunha, no sentido de ter poder do Espírito Santo, para num ambiente desse, onde as pessoas pegam a parte, tomam pelo todo, onde as pessoas pegam frações disso e fazem isso virar um monstro e dão mais importância para uma fala e dão importância e ficam presas nessa questão de uma discussão e ficam presas num preconceito. Como que a gente pode usar o poder que está à nossa disposição, do Espírito Santo, para ser testemunha em toda parte, inclusive no meio dessa discussão? Como é que eu uso o poder do Espírito Santo para, no meio dessa discussão, eu usar o poder dele para lidar com essa pressão que, de fato, existe na nossa sociedade, mas não para sucumbir a falar? E os comentários, você vai ver, é uma coisa absurda. O jeito que as pessoas xingam umas às outras lá, você vê que não tem sentido. E alguém que entrou lá para aquela conversa, ele piorou muito o assunto. Piorou muito o assunto. E todos os comentários que a gente vê pioram o assunto. A gente tem poder do Espírito Santo para agir em toda parte. E em toda parte é lidar com todo argumento. Lidar com toda essa questão. Lidar, seja lá com qual minoria existir no futuro. Qualquer minoria que já existe, qualquer injustiça que existe, poder do Espírito Santo para agir em toda parte. Poder do Espírito Santo para ser testemunha na hora que a gente discute esses temas. Para ser testemunha na hora que a gente conversa com os nossos familiares em casa. Para ser testemunha. Testemunha do poder de Jesus. Nós temos o poder do Espírito Santo para ser testemunha, para lidar com as pressões, os argumentos, para lidar com a pressão do comportamento, para lidar com a injustiça, quando ela vem contra nós a ponto de, no caso dos discípulos aqui, matar. E todos aqueles que estavam ouvindo isso morreram. Morreram perseguidos. Então nós, provavelmente não, sofreremos perseguição a ponto de ser o mártir que morre. Mas, de algum jeito, a gente precisa ser sábio para acessar esse poder, para ser testemunha da forma necessária para que mais pessoas, 67%, possam ouvir o evangelho da forma que eles possam entender. E nunca vai ser porque nós não compreendemos que existe uma minoria de fato. Nunca vai ser porque nós não usamos esse poder de forma sábia. Porque não usamos as palavras de forma respeitosa. Porque nós não transmitimos amor e paz naquilo que é o típico daquele que é aprendiz de Jesus. O texto principal dessa divisão que eu li, testemunhas em toda parte em Jerusalém. Em toda parte em Jerusalém, na cidade onde eles estavam. Judeia, no estado. Samaria, o país ali do lado. E até os confins da terra. E até, no texto aqui da NVT que eu estou lendo, nos lugares mais distantes da terra. Em todo lugar você tem poder para exercer, para lidar com esta pressão. A pressão de lidar com pessoas que não compreenderam o evangelho. Mas não é lidar do jeito que todo mundo lida. Porque lidar do jeito que todo mundo lida, isso está fácil. Isso é muito fácil. Isso é conversa simples. Nós temos poder do Espírito Santo para lidar com isso. Em todos os lugares. Isso fica parecendo mais uma pressão. Termino aqui perguntando, qual foi a última vez que você ouviu Deus falando com você? Porque nesse caso aqui, era a última vez. Estou colocando aqui Jesus. Está falando a última vez com eles. Qual é a última palavra de alguém? Né? Quando a gente pensa assim, qual é a última palavra que você teve de uma pessoa que você ama? Última vez que você conversou com alguém que já partiu. A última vez que eu conversei com meu pai, nós conversamos sobre o texto de Salmos 16. Um versículo que eu repito muito. Um versículo que na 16:5, que na NVI diz assim, és tu que garantes o meu futuro. Aquelas músicas que a gente já ouviu, né? Tu és a porção da minha herança, o bem maior para mim, és tu que garante o meu futuro. É essa a divisão. E aí eu li para ele, eu tinha lido para ele no dia anterior, ele leu o salmo todo e quando eu cheguei para ele, ele falou assim, esse salmo agora é meu. Dois dias depois, no dia seguinte eu não fui, e no dia que fui ele já estava entubado e eu não falei mais com ele. Mas a última vez que eu falei com ele, ele disse, esse salmo é meu, salmo 16. Essa foi a última palavra que eu tive com meu pai. A última conversa que eu tive com ele foi falando de um texto bíblico, és tu que garantes o meu futuro. Eu não tenho dúvida nenhuma, garantido o futuro de fato era uma verdade, verdade de Deus para aquele momento difícil dele, mas para aquele momento de consolo para nós, porque de saber que ele está com Jesus. Agora, última palavra do meu pai, que eu guardo no meu coração. Eu não sei qual foi a última palavra que você teve com quem você ama, com quem você depois teve que lidar com a notícia da partida, com a notícia do adeus. Aqui era a última conversa de Jesus. Era a última fala de Jesus. Jesus falando com eles. Então Jesus terminou de dizer isso em todos os lugares distantes da terra. Ponto. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem. Aí, né? Aquela musiquinha, né? Oh, né? Vai subindo. Vai subindo. E aí eles ficam naquele negócio, qual é a agonia? E agora? O que a gente vai fazer? A gente tem essa sensação também, e agora o que a gente vai fazer? Porque diante da miséria, e agora o que a gente vai fazer? Diante das pessoas que não amam a Deus, e agora o que a gente vai fazer? Diante da injustiça, e agora o que a gente vai fazer? Era essa sensação que estava no coração deles, e agora o que a gente vai fazer? Jesus vazou. Abandonou a gente. E aí eles ficaram parados. Ficaram se olhando, e aí para não ter que olhar na cara um do outro e falar, e agora? Eles ficaram olhando para cima. É o que Deus fala aqui. E eles continuaram a olhar atentamente para o céu. E eles ficaram olhando para cima. Eu falei assim, e agora? Se eu olhar para o cara aqui do meu lado? E agora? Eu acho que isso aqui tem uma dica para a gente. Que diante da crise, a gente prefere ficar observando. A gente prefere ficar esperando. Diante dos problemas que a nossa sociedade está se apresentando, a gente escolhe esperar e observar e nada fazer. Dá uma parada assim. E é que nem quando, sabe, num grupo grande assim, alguém fala assim, eu queria convidar um voluntário aqui. Sabe o que você faz? Você não abaixa a cabeça rápido, porque você sabe que isso pode ser um sinal para o cara te chamar. Você olha num ponto fixo e fica olhando naquele ponto fixo para a pessoa não te chamar. Você tenta não cruzar o olhar, porque se cruzar o olhar da pessoa, você vem aqui. E aí foi isso que eles fizeram, né? Na hora que Jesus foi para o céu, eles olharam para o céu e fixaram. E ficaram pensando, e agora? O que a gente vai fazer? Na pressão da vida da gente, quantas vezes dá isso na gente? A gente fica observando, travado, parado, e agora o que a gente vai fazer? Aí dois homens vestidos de branco surgem entre eles, dois anjos surgem entre eles. E falam assim, homens galileus, varões galileus, né, na Almeida. Homens da Galileia, por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus foi elevado do meio de vocês, o céu, e voltará do mesmo modo como vocês o viram subir. Em outras palavras, tem uma parte da resposta aqui. A pergunta era, alguém que fez essa pergunta deve ter pensado, por que eu fui perguntar? Perguntei isso e Jesus foi embora. Se eu não tivesse falado nada, Jesus estava aqui com nós. Eu fui perguntar, justo eu fui perguntar, Senhor, será que é nesse momento que restaurará o reino de Israel? Aí, no meio dessa conversa, Jesus vai embora. Não era para eu ter falado. Sabe quando você, que nem você está numa aula, eu estou dando aula, e acontece comigo, né? Eu estou dando aula lá no seminário, já faz algum tempo que eu não dou aula no seminário, mas depois que eu comecei aqui a plantar a igreja, eu não assumi mais nenhuma aula de seminário. Estou dando aula e aí tem um aluno que levanta a mão e pergunta, é para ler também o Evangelho de Marcos? Eu falo, é sim, pode ler. Aí o pessoal se olha assim, né? Por que perguntou? Agora vai ter que ler o Evangelho de Marcos também. E tal. É esse negócio, eu falo assim, na hora que perguntou, aquele cara que perguntou deve ter falado assim, por que eu fui falar isso? Porque se eu não tivesse perguntado, Jesus não tinha ido embora. Porque ele deu a resposta e foi embora. E a gente tem esse negócio de por que eu fui falar? Por que eu fui falar isso? Aproveita para acessar o poder que está à sua disposição. Qual foi a última vez que você ouviu Deus falar com você? Qual foi a última vez que ele falou com você? Ele está falando o tempo todo e a gente não escuta às vezes. Acesse esse poder. Esse poder que está à sua disposição, às vezes a gente fica querendo só observar, não fazer nada. E dá vontade de não fazer nada mesmo. Uma coisa que a gente, né, é assim mesmo. Para o teu casamento dar errado, para o teu trabalho dar errado, para o teu carro parar de funcionar, para o teu relacionamento com seus filhos piorar, o que você precisa fazer? Nada. Nada. Não faz nada que teu casamento acaba. Não faz nada que teus filhos desanda. Não faz nada que você morre até de fome. Não faz nada, não vou nem fazer comida, não faz nada, não, morre de fome. Não vai fazer nada com o seu carro. Um dia ele para de funcionar que você não tem mais jeito de andar. É só não fazer nada. A gente tem uma vontade danada de não fazer nada. Muito, é natureza nossa, vontade de fazer nada. Aqui que eles pararam e ficaram olhando para o céu. Você vai voltar, né? Foi só um sustinho. Dando um sustinho, né? Aí ele... Varões Galileus. Ele vai voltar. Do mesmo jeito que ele foi. Bora fazer, cumprir a missão. Bora lá fazer o trabalho que vocês precisam fazer. Cumprir aquilo que está ao alcance de vocês. Gente, ele fala sempre. A gente ouve às vezes. De vez em quando a gente está conversando com as mães, agora nossos filhos estão maiores, né? E é engraçado... a gente lembrar das nossas experiências com os nossos filhos. E como era, né? Lidar com eles como crianças. E de vez em quando eu ouço uma mãe dizendo: meus filhos simplesmente não me ouvem. Na verdade, o que essa mãe está querendo dizer é: meus filhos não me obedecem. Eles ouvem, mas não obedecem. É isso que ela está querendo dizer. Então, é isso, nesse ponto que eu queria chegar. Deus fala. E a gente não obedece. Deus fala. E talvez a gente nem escute. Ele continua falando. E tem algumas coisas que ele falou e a gente não acessa esse poder que está à nossa disposição. O poder que está à nossa disposição. Escute agora e obedeça. Vocês, nós aqui, recebemos poder porque temos o Espírito Santo. Cada pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador tem o Espírito Santo para lidar com a pressão de apresentar Jesus para 67% da população do nosso mundo e para enfrentar a miséria de 20% da população desse mundo. Nós recebemos poder para ser criativo, para levar a mensagem e para ter força física mesmo, para que a gente possa enfrentar, lidar e ser resposta para o caos que está nesse mundo. Então, você tem poder. Talvez você só não tenha acessado. Você tem poder e talvez você não tenha escutado que você tem poder. E eu queria que você se empoderasse nesse sentido. Você tem poder e você ainda não acessou ele. Você não está usando ele. Você ainda está usando aquilo que é humano. Então, escute essa verdade de Jesus. Verdade de Jesus. Que todo aquele que é aprendiz de Jesus tem poder no Espírito Santo para testemunhar. Nos argumentos mais pesados e difíceis que você pode enfrentar no seu trabalho, que você pode enfrentar nas suas relações familiares, nos seus ambientes de formação, você tem poder para ser testemunha. Você tem poder para ser testemunha nas relações familiares, você tem poder para ser testemunha, mesmo que não seja com argumentos pesados, seja na prática de ser testemunha, no sentido mais literal disso, ser um bom exemplo. Ser um bom exemplo. E quero terminar com uma oração. Com uma oração que eu te desafio a repetir comigo. Pelo menos a primeira frase. Eu vou ler, porque a gente vai falar assim, repetir, vai que fala um negócio mal, né? Nossa, ele fala um negócio, aí eu repito e aí dá errado. Né? Então eu vou dizer o seguinte, eu vou orar, eu vou convidar você para repetir e vou ler primeiro aqui para você repetir depois comigo. Senhor, na pressão que eu estou vivendo, quero te honrar e aproveitar o poder que está à minha disposição. Dá para orar isso junto? Então vamos lá. Senhor, na pressão que eu estou vivendo, quero te honrar e aproveitar o poder que está à minha disposição. Senhor, esta é a oração que nós estamos fazendo. Talvez a gente não estava tão presente para esse poder que está à nossa disposição. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós, para que a gente possa testemunhar, lidar com os argumentos mais pesados e difíceis da nossa sociedade. Lidar com as minorias, lidar com a fome, com a miséria, com a injustiça, lidar com as pessoas que não reconhecem que precisam voltar para Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos dá poder. Esse que já está à nossa disposição e a gente não tem ficado atento para isso. Que a gente possa experimentar isso dia a dia. Nós queremos te ouvir. Nós queremos experimentar esse cuidado do Senhor em cada relacionamento. Em nome de Jesus. Amém.